Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Por meio de parceria, a Câmara instala ponto de leitura e passa a receber doações de livros.
Vereadora Beatriz comenta as consequências do rompimento de barragem em Brumadinho.
Exposição de telas é destaque deste mês do Cultura e Arte na Câmara.
Quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019.
O Rádio Câmara está no ar.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Há duas semanas, a Câmara de Vereadores de Araçatuba passou a contar com uma unidade do programa Ponto de Leitura.
A ação é resultado de uma parceria firmada entre a Presidência do Legislativo Araçatubense e a Secretaria Municipal de Cultura. No total, são 13 pontos de leitura distribuídos pela cidade.
Conforme explica a coordenadora da Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, Renata Ribeiro, o programa consiste em instalar e abastecer geladeiras desativadas com livros sobre diversos temas, incluindo clássicos da literatura nacional e estrangeira e títulos dedicados a conteúdos religiosos, de autoajuda e culinária.
O ponto de leitura são geladeiras que são instaladas em praças ou em instituições e em postos de saúde, onde ficam livros à disposição da população, para que esses livros sejam emprestados sem ter a burocracia do empréstimo igual temos na Biblioteca Municipal, que tem que ter uma carteirinha, um cadastro. Então, o ponto de leitura disponibiliza livros para a população. Só passar no local que tem o ponto de leitura, ela vai abrir a geladeira, vai estar abastecida com vários tipos de livros. Nós abastecemos com livros infantis, religiosos, literatura brasileira, estrangeira, romance. Então, é só a pessoa abrir, levar o livro para casa ou ler no local. Como tem pronto-socorro, que tem ponto de leitura, a pessoa pode ler no local também. O objetivo é expandir os livros para a maior parte da população, que às vezes não tem a oportunidade de visitar a biblioteca municipal, incentivar a leitura, incentivar que as pessoas tenham contato com a literatura.
Uma vez por semana, uma equipe da Secretaria de Cultura percorre os pontos de leitura e renova a coleção das unidades com novos títulos doados por voluntários.
A presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, avalia que o programa pode levar conhecimento aos visitantes do Legislativo.
Eu deixei há pouco tempo a Secretaria da Cultura. E lá na Secretaria da Cultura a gente se encanta com alguns programas. Esse de estímulo à leitura foi um dos que eu me encantei. Então, quantos mais a gente puder espalhar pela cidade, a gente acredita que mais pessoas terão a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, às vezes, pegar um livro na mão para ler. A Câmara é um lugar de fluxo intenso de pessoas, né? Muitas vezes alguém fica parado aí, sem fazer nada, o exagero com o celular. Então a gente teve essa ideia, né? Conhecendo o programa como eu conheço, nós tivemos a ideia de trazer para a Câmara também. Essa pracinha é muito agradável, ela é muito bonitinha. Então muitas vezes alguém está aguardando, aguarda de uma forma inteligente. Então foi essa a intenção nossa, de para as pessoas terem acesso à leitura e também trazer para a Câmara um espírito, aí, um ar de cultura.
Para compor inicialmente o acervo do ponto de leitura instalado na Praça 9 de Julho, em frente à Câmara Municipal, os servidores do Legislativo foram convidados a doar um ou mais exemplares, com temas escolhidos por eles próprios. Centenas de títulos foram doados e já colocados à disposição dos leitores.
A vereadora Tiesa também sugeriu que a ideia dos pontos de leitura seja adotada em todas as repartições públicas locais.
A gente estava até conversando esses dias da possibilidade de que todos os serviços públicos, os prédios públicos, sejam preparados, estejam disponíveis para também receber. Muitas vezes a pessoa mora, por exemplo, lá no Universo, ela quer doar um livro, ela não vai até a biblioteca municipal levar. Então, dessas unidades também serem um ponto de coleta desses livros. A unidade leva lá, entrega e a gente vai juntando, a gente não, os agentes, né, dessas unidades vão juntando e aí uma horinha leva lá na biblioteca.
dos acontecimentos do Legislativo Araçatubense. Você ouve aqui. Rádio Câmara. Viva FM 106,7.
O rompimento da barragem no município de Brumadinho, em Minas Gerais, foi tema de pronunciamento da vereadora Beatriz durante a primeira sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira.
Durante o uso da tribuna, na fase do pequeno expediente da sessão, a parlamentar lamentou o desastre e as mortes ocorridas.
Qual foi a razão do crime da Vale do Rio Doce, uma empresa privatizada pelo governo Fernando Henrique? E o que podemos fazer para, pelo menos, diminuir as possibilidades de novos crimes? Crime, sim. Não foi acidente, não foi tragédia, foi crime. Como que aconteceu na empresa Vale, na cidade de Brumadinho? Como aconteceu com a Samarco, na cidade de Mariana? Como aconteceu em outras três barragens e que ninguém ficou sabendo? Todos nós acompanhamos o drama das vítimas desse crime. Um crime que aconteceu porque o lucro da empresa falou muito mais alto do que a vida das pessoas. Para termos uma ideia de que realmente é um crime, na terça-feira, dia 29 de janeiro, depois da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em proibir a concessão ou a renovação de licenças ambientais para barragens de contenção de rejeitos que utilizam o método do alteamento a montante, considerado ultrapassado por especialistas e mais propenso a causar acidente, mas é o mais barato para o empreendedor. A Vale do Rio Doce anunciou agora o fechamento de 10 barragens que usam esse modelo de alteamento a montante, o mesmo que era usado em Brumadinho e Mariana. Segundo o presidente da Vale, abre aspas, essas 10 barragens já estavam em projeto de descomissionamento, fecha aspas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a empresa já tinha discutido o fechamento dessas 10 barragens bem antes, mas não quiseram pagar o preço. Quer dizer que se não tivesse morrido essa gente toda, se não tivesse tanta repercussão esse crime, talvez fosse possível deixar tudo como está. Quer dizer que os diretores da Vale não quiseram pagar os custos. Então, os moradores e os funcionários pagaram esse custo por eles, com as suas vidas, a vida de suas famílias e com tudo que cada família construiu no decorrer dos anos.
De acordo com a vereadora Beatriz, a tragédia também traz impactos ambientais de grandes proporções.
Nós pudemos acompanhar diversos testemunhos e o desespero das pessoas que receberam a notícia da morte dos seus entes queridos ou que ainda estão esperando por essa notícia. Isso sem contar que diversos médicos e especialistas, segundo eles, nós não sabemos ainda quais são os limites desse crime. A lama está infectada com substâncias químicas e tóxicas usadas na mineração da região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, que podem ser altamente tóxicas e prejudiciais à saúde a médio e longo prazo, sem contar com as doenças imediatas de agora, leptospirose, doenças parasitárias, doenças infectocontagiosas. As pessoas podem apresentar daqui 10 anos câncer e doenças autoimunes, porque os rios estão infectados, a terra está infectada, tudo está infectado. E aí, com o consumo de peixes, com o consumo dos vegetais, a população vai se contaminando no decorrer dos anos.
Fique por dentro dos acontecimentos da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui no programa Rádio Câmara. Viva FM 106,7.
As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta.
Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
E a artista visual Maria de Lourdes Gilberte Vuolo é a expositora deste mês do Cultura e Arte na Câmara. As obras estão abertas à visitação na sala da Presidência do Legislativo.
A partir de pintura com acrílico, a artista desenvolveu 6 telas com 2 temas recorrentes em sua produção: os objetos do cotidiano e o floral.
A expositora ministra aulas de técnica e criação artística em seu ateliê, aqui mesmo em Araçatuba, e já participou de vários salões de arte nos estados de São Paulo e Paraná.
A artista visual Maria de Lourdes Gilberte Vuolo deu mais detalhes sobre a exposição que trouxe para a Câmara.
Eu dividi essas telas em 2 temas, né? 4 telas falam sobre um assunto que parte das cerâmicas de uso doméstico, como assim potes, garrafas, né? E de uma forma mais abstrata, né? Você vendo o conjunto é que você vai fazer um entendimento, né? Uma compreensão do tema, né? São formas que praticamente separadas, elas podem ser outras coisas, né? São mais abstratas, mas no conjunto você já faz a ligação, já tem uma referência com o tema que eu apresento. E por isso que é chamada essa série de cerâmicas, né?
Sim.
Que são objetos utilitários do cotidiano. A outra parte, as outras 2 telas, são telas que eu fiz já com um tema floral, né? Mas de uma forma, sim, também meio abstratizada, porque você não vai ver assim a imagem daquilo que eu quis dizer, de flores, de plantas, de folhagens, né? São formas abstratizadas, mas que faz uma breve referência ao real.
Maria de Lourdes também destacou o que achou da iniciativa do Legislativo.
Como Araçatuba tem um movimento assim meio tímido nas artes plásticas, né? Já teve um auge muito melhor em tempos passados, e que tinham muitas galerias particulares, que faziam as suas próprias exposições, né? E então esse convite feito pela Tiesa, pela Câmara, para mim foi assim uma chamada, né, para o meu trabalho. Então eu acho que é interessante, porque você fica conhecendo quem está atuando, né? Como que o trabalho passou. Por exemplo, faz uns 10 anos que eu não mostro meu trabalho publicamente, então as interferências que eu sofri nesse tempo, a mudança do gesto, da cor, né? De toda a linguagem pictórica, né? Então, eu acho que é uma referência muito boa para mostrar, um lugar bom para mostrar.
O Cultura e Arte na Câmara foi criado no início deste ano. A iniciativa busca divulgar os trabalhos de profissionais de artes visuais, como pinturas, aquarelas e fotografias. A cada mês, uma nova exposição é realizada.
Ponto final na edição desta quinta-feira do Rádio Câmara.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.